4 de fevereiro, 9h50 da manhã, o Notícias Agrícolas abre a sua programação da segunda, abre a sua programação da semana, falando do leite. Vamos dar uma olhada no mercado, como foi a situação em janeiro. De Bebedouro, Rafael Ribeiro de Lima, da analista da Scott Consultoria, sempre presente aqui com a gente, pela primeira vez agora em 2019, vai nos mostrar um pouquinho a situação dessa início de entre-safra em São Paulo, Centro-Oeste, ao contrário, começando uma safra lá no Sul, e ele vai nos dizer então quais são as tendências a partir dos dados verificados em janeiro. Rafael, bom dia, seja bem-vindo, Rafael.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos os artistas. Fico um prazer falar com você.
Prazer é todo nosso. Rafael, destaque, Rafael, destaque do estudo que vocês fizeram em janeiro.
Bom, Giovanni, eu destacaria aí que depois de 4 meses de queda no preço do leite produtor, considerando o pagamento realizado agora em janeiro, que diz respeito ao leite entregue no mês anterior, nós tivemos aí uma alta de 1,7%, considerando os 18 estados que a sua consultoria faz a pesquisa, né? Então, uma notícia positiva, né? O mercado um pouco mais concorrido entre as indústrias, entre os vacinos, né? Já com a queda na curva de produção. A gente verificou aí, nas primeiras semanas de dezembro, no finalzinho de 2018, as maiores médias diárias, né? Então, desde dezembro, a gente já tem aí um recuo no volume de leite captado pelas indústrias, né? E essa maior concorrência dos vacinos dando sustentação aos preços já agora em janeiro.
Antes de a gente explorar um pouco esse detalhe, enquanto houve aumento aqui, se notou uma baixa no sul já, Rafael?
Não, não. De maneira geral, Giovanni, os preços subiram aí. Com exceção do Nordeste, a gente ainda teve uma pressão de baixa, mas nas principais bacias leiteiras, tanto do Brasil Central, região Sudeste e Sul do país, mercado firme, as altas aí variando entre 1%, chegando até 3% em alguns casos. Mesmo no Sul do país, a produção vem aí em estabilidade, caindo um pouco, né? Inclusive no Paraná, até em função da falta de chuva, a gente teve um peso do clima também nessa captação. E no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi o contrário. A gente teve aí, em algumas regiões do estado, um excesso de chuva, né? Então, essa curva de produção menor, que já é natural nesse momento, com peso aí também da falta de chuva em algumas regiões, mas esse clima mais adverso em algumas regiões, e o próprio custo também de produção ainda pesando um pouco com milho, ainda numa situação de mercado firme, né? Então, conjunto de fatores trazendo aí uma menor oferta de matéria-prima, né? O leite cru para as indústrias e o mercado mais concorrido.
Rafael, tá todo mundo atento, seja agricultor, seja pecuarista de leite ou de bovino de corte, todo mundo preocupado com uma estiagem, podemos dizer assim, porque quando chove, chove muito pouco, muito espaçadamente. Tem propriedade que chove num pedaço lá, no outro não chove. O calor muito excessivo. Já é possível captar isso nos preços em janeiro ou ainda é muito cedo para a gente verificar, Rafael? Talvez aí em fevereiro pudesse ser um pouco mais evidente isso.
Na realidade, a gente pega, por exemplo, no processo das leiteiras, né? Paraná, por exemplo, que sofreu aí com a falta de chuva, a gente viu esse caso mais grave no final do ano e primeiras semanas de janeiro, né? Tanto que a gente pegar as expectativas agora do trimestre, fevereiro, março e abril, segundo os números do INMET, a gente tem aí uma expectativa, uma previsão de chuvas um pouco melhores em relação ao que foi no final do ano, né? Na realidade, nessa temporada, a gente teve um início de chuvas muito bom, né? Dentro ali da normalidade, né? Depois do final de 2012, novembro, dezembro, esses volumes caíram, né? Principalmente aí no Paraná, como a gente está falando, né? Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo. E agora a expectativa com o trimestre, esse próximo trimestre agora, um pouco mais dentro da normalidade. Então, o impacto desse clima, a gente já verificou um pouquinho desse peso em dezembro, né? E agora no parcial de janeiro, ainda tendo ali um peso em praças de bacias leiteiras como Paraná, Rio Grande do Sul, até mesmo aqui no norte de São Paulo, Sul de Minas e Triângulo do Mineiro. Então, o clima já ajudando nessa queda aí da curva de produção, né? Só para citar um número aqui, Giovanni, em dezembro, segundo o nosso índice de captação, a gente já teve um recuo aí de 0,1%, então praticamente estável, e agora em janeiro a captação caindo aí 2,2%. Então, já mostrando o peso da curva natural de produção e também agravada a dependência de produção e o clima, como a gente falou agora.
Perfeito. É, Rafael, essa queda de 2,2 de janeiro e 0,1 praticamente estável, então, em dezembro, na captação, ela está dentro da curva histórica, Rafael?
Se a gente comparar com o ano passado, a queda foi um pouquinho maior, né? Então a gente pode, como a gente conversou aqui agora, até colocar um pouco de peso aí também do clima e do custo de produção, né? Uhum. Mas a tendência agora, pelo menos aí São Paulo, Minas, Goiás, é que essa produção ela fica em queda até abril, maio, junho, uhum. mais para maio e junho, né? Então o mercado mais ajustado agora do lado da oferta, né? E eu acho que a demanda é quem vai determinar a intensidade das altas nos próximos meses. O mercado, expectativa de seguir firme em função dessa maior concorrência, devido à menor oferta do lado da produção.
E Rafael, vocês sentem alguma coisa, tem alguma expectativa em relação à demanda, já que ela que vai determinar, portanto, o tamanho da melhora nos preços, ou pelo menos mantendo a estabilidade, Rafael?
Olha, Giovanni, a gente já observou na primeira quinzena de dezembro e agora em janeiro o mercado atacadista, né, pegando os principais produtos, queijos, UHP, já é um cenário mais fino em função da própria matéria-prima custando mais. Né? Uhum. Dezembro e janeiro normalmente são meses em qual, principalmente o consumo de leite frio dá uma patinada, né? Ela cai bastante. Né? E a expectativa é positiva agora, a partir agora de fevereiro, com a retomada do consumo interno. Tanto em função aí de já ter passado as festas de férias, né? Uhum. Mas também já uma expectativa um pouco positiva com relação a um crescimento, uma retomada do crescimento econômico que deve dar uma puxada esse ano ainda com uma intensidade um pouco mais fraca, mas que deve já começar a direcionar essa demanda interna para o crescimento. Então, fica as expectativas positivas agora, já a partir agora de fevereiro desse mês, de um consumo interno melhor, né? O que ajuda, pensando aí no caso dos preços dos produtores, que são usados no cenário de uma oferta também mais ajustada. Né?
Ô, Rafael, por falar em volta às aulas, né? O mercado institucional, me ocorreu essa questão agora, o mercado institucional de compra de leite, as escolas, etc., elas têm um peso importante na captação do produto, junto ao produtor, pelas indústrias, ô Rafael?
Tem sim, Giovanni, é daí que ficam as expectativas positivas agora com o retorno das aulas, né, fevereiro, uhum. já boa parte dos alunos se tornando, né, nesse começo de mês, e isso ajuda sim, né? Então a gente tem, normalmente, no final do ano, uma queda aí no consumo de leite UHT, uhum. leite pasteurizado, leite em pó, tanto pela população como também em função das férias, né? Uhum. E passado agora esse período, a gente tem uma retomada dessa comercialização, dessa compra de leite em pó para poder entrar na merenda, e que ajuda de alguma maneira também a puxar aí do lado do consumo.
Uhum. É uma boa notícia, pelo menos, então, né, Rafael?
Isso, uma boa notícia, né? E ficam aí as expectativas positivas para esse primeiro semestre, né? A gente ainda tem o milho, o farol de soja pesando um pouco mais no bolso do pecuarista, né, em relação ao mesmo período do ano passado, mas a tendência de um ano onde o câmbio vai pesar menos sobre os preços das commodities, o próprio milho também, com a expectativa de uma produção maior na segunda safra, deve dar uma derrubada nos preços aí mais no final do semestre. Então, além da expectativa de uma recuperação dos preços, né, em termos de patamar de preço produtor, ficam também as expectativas com relação aos custos de produção pesando menos aí no bolso do produtor de leite em 2019, isso em uma comparação com o que a gente viu em 2018.
Rafael, o sul do país, você acha que você falou que teve aí uma certa estabilidade, né? Talvez uma quedazinha aí, especialmente ali pelo Paraná, por conta da seca, por conta dessa situação climática indefinida. Mas você acha que o Paraná tende a começar a ter um recuo no preço aí por conta do aumento da oferta, mais agora a partir de fevereiro, Rafael?
Não, no caso do sul do país, a gente trabalha também com um cenário de preço em alta para o produtor em curto prazo. No sul do país, nos estados aí do sul do país, a gente tem uma produção dando uma aumentada ali a partir de abril, maio, já com a implantação das passagens de inverno, né? E até lá a gente tem essa oferta aí um pouco mais estável, podendo pontualmente até cair, né? Então, nos três estados do sul do país, as expectativas também são de alta agora, aproximadamente fevereiro, março, abril. Enfim, a gente deve ter um cenário de preço mais fino para o produtor em curto prazo aí, em boa parte das bacias leiteiras ou das principais bacias leiteiras. Né?
Então, na verdade, eu tô falando besteira. Ainda lá não é safra ainda, né, Rafael?
Isso, a gente tem um repique na produção iam lá a partir de abril, maio, quando são implantadas as passagens de Werner. Então, a puxada lá da produção para cima. Até lá, a gente segue aí com a produção em estabilidade e até mesmo em função da questão climática, podendo pontualmente interferir no volume produzido. Né? Então, mercado firme, Brasil Central, Sudeste e Sul do país também.
Rafael, eu queria aproveitar com você aqui, já que você naturalmente acompanha nosso dia a dia, mas acompanha todo o cenário conjuntural do leite no país. Semana passada nós escutamos o presidente da Comissão de Pecuária Leiteira da CNA a respeito das medidas antidumping que o governo terá ou não que prorrogar até dia 6, depois da manhã, contra a União Europeia e Nova Zelândia. Ainda que Nova Zelândia não tenha um peso muito grande, porque não chega leite deles aqui, né? O pior é a União Europeia, que tem uns estoques muito altos, e as medidas antidumping para eles são as mais pesadas, quase 13%. Nesse cenário, Rafael, nos últimos 10 anos, segundo o presidente da Comissão de Pecuária de Leiteira da CNA, desde que foi instituída essas medidas antidumping, o Brasil aumentou a produção equivalente à produção total da Argentina. É um cenário importante para ser definido, então, né, Rafael?
Isso, acho que tanto com relação aí às medidas de proteção antidumping com relação à União Europeia, Nova Zelândia, mas um ponto importante também, e aí é boa parte do leite em pó que a gente importa vem aqui do Uruguai e da Argentina, né? Então talvez discutir uma questão também, não restringindo, mas talvez limitando, uma discussão um pouco mais em cima dessa questão e desses produtos que vêm aqui da América do Sul, né? Que são os principais exportadores do Brasil de leite em pó, né? A gente viu no segundo semestre de 2018 o volume crescendo bastante, né? E forçando aí, afetando ainda mais, pressionando para baixo as cotações aqui no mercado interno durante o período de safra, né? Então, essas medidas com relação à Europeia, Nova Zelândia, são importantes, mas também trazer a discussão aqui do que a gente tem hoje na relação Uruguai-Argentina, que são as principais origens do produto do leite em pó que o Brasil importa, né?
Bem lembrado, é que infelizmente no caso de Uruguai e Argentina, uma vez que isso está contemplado dentro do Mercosul, já é uma discussão mais longa. Do ponto de vista mais imediato, o governo tem autonomia, pelo menos, para definir pela prorrogação das ações antidumping contra a União Europeia e Nova Zelândia, né, Rafael?
Exatamente, né? E lembrando aí um ano que a gente tem a expectativa de um câmbio, um dólar de um patamar mais baixo, e a gente sabe que em anos de dólar mais baixo em relação ao real, a gente tem sempre a notícia aí de aumento das importações. Então, para a gente manter realmente no radar, e é um assunto que está muito importante para ser discutido pela cadeia, pelo setor.
Maravilha. Rafael Ribeiro de Lima, analista e zootecnista da Scott Consultoria. Rafael, muito obrigado por sua participação conosco aqui nesse 4 de fevereiro, segunda-feira.
Obrigado, Gilberto. A gente que agradece aí a oportunidade. Um abraço para você e para todos aí que nos assistem.
Começo de março nós voltamos.
Com certeza estamos à disposição.
Um abraço. Né? Tchau, tchau e boa semana. Captação caindo no Brasil Central, Sudeste, por conta naturalmente já da entre-safra. No Sul, ainda vai demorar um pouquinho ainda, os preços seguem uma captação mais ajustada e provavelmente lá a safra vai começar um pouco mais na frente. Aí, né? Temos um cenário, portanto, de uma alta nas principais bacias leiteiras, né? Mas ainda também contando um reforço de uma menor captação por conta da questão climática, como se viu aí no norte do Paraná, e também norte de São Paulo e sul de Minas. É o Notícias Agrícolas, fechando mais um boletim aqui. Fique com a gente que voltamos em instantes.